DW Noticiário.
Boa noite, um santo Natal a todos e sejam bem-vindos a esta edição especial da DW África. Hoje é 25 de dezembro de 2020. Eu, Brahim Adrami, vou passar em revista os principais temas que marcam a atualidade nesta sexta-feira. O Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique disse hoje que as Forças de Defesa e Segurança abateram um total de 37 terroristas e apreenderam 21 armas na última semana em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Os resultados anunciados hoje são consequência de operações do 7º Batalhão das Forças de Defesa e Segurança, posicionado em Macomia, uma das regiões mais afetadas pelas incursões dos insurgentes, disse a comunicação social Bernardino Rafael durante uma visita à sede daquele distrito localizado a 176 quilómetros da capital provincial de Cabo Delgado, Pemba. O Papa Francisco insistiu hoje na necessidade de fraternidade em todos os continentes em tempos de pandemia por Covid-19 e exortou para que haja vacinas para todos na sua tradicional mensagem do Natal. O ministro da África do Sul de Saúde, Zweli Mkhithi, criticou as declarações do seu homólogo britânico, afirmando não existirem provas de que a variante sul-africana de Covid-19 esteja na origem da segunda vaga de infecções no Reino Unido. A Etiópia vai realizar, em 5 de junho, eleições legislativas regionais que estiveram marcadas para agosto, mas foram adiadas devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje a Comissão Eleitoral. 7 pessoas morreram na quinta-feira, véspera de Natal, num ataque do grupo jihadista Boko Haram, à aldeia predominantemente cristã de Pemi, no nordeste da Nigéria, divulgaram hoje fontes oficiais. Os jihadistas do Boko Haram também sequestraram e saquearam um hospital e raptaram um padre antes de atearem fogo à unidade de saúde e à igreja da aldeia, de acordo com os líderes locais. A população da República Centro-Africana elege no domingo o presidente do país, com o atual chefe de Estado, Faustin Touadéra, a surgir como principal favorito à vitória para um mandato novo de 5 anos. A corrida eleitoral, que conta com 17 nomes no boletim de voto, fica marcada pela ausência do antigo presidente François Bozizé, que viu a sua candidatura ser invalidada no início do mês pelo Tribunal Constitucional da República Centro-Africana. A chanceler alemã Angela Merkel disse hoje estar confiante de que o acordo alcançado entre a União Europeia e o Reino Unido sobre a sua futura relação comercial foi um bom resultado. A União Europeia e o Reino Unido chegaram ontem a um acordo comercial pós-Brexit, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas. Nesta edição especial chamo a antena a minha colega Raquel Loureiro, que vai apresentar o programa Raízes Africanas da DW África. Olá Raquel, é contigo.
DW. Programa especial.
Olá, eu sou a Raquel Loureiro e partilho hoje consigo um programa muito especial. Dedicamos esta emissão a algumas personagens marcantes da história africana e da luta pela independência dos países africanos. Nesta série da DW África, de nome Raízes Africanas e que é financiada pela Fundação Gerda Henkel, lembramos hoje Eduardo Mondlane de Moçambique, Dedan Kimati do Quênia e Leopold Sédar Senghor do Senegal. Considerado uma das mentes mais brilhantes de África, Eduardo Mondlane é descrito por muitos como o pai fundador de Moçambique, apesar de não ter conseguido presenciar e viver a independência pela qual tanto lutou. Filho de um chefe tradicional moçambicano, Mondlane deixou o seu trabalho nas Nações Unidas e viajou para a Tanzânia, onde assumiu a liderança da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, movimento que lutou pela independência de Moçambique. Este é um perfil de Carla Fernandes. Estávamos em 1969. Uma encomenda enviada a Eduardo Mondlane explode-lhe nas mãos, provocando-lhe a morte. Na altura, o moçambicano encontrava-se no exílio em Dar es Salaam, na Tanzânia. Ainda que tenha perdido a vida muito cedo, a ideologia e visão do académico para Moçambique mantém-se viva. Prova disso é que é frequentemente referido como arquiteto da unidade nacional do país, como lembra o jornalista moçambicano Luís Nachote.
Este é o grande legado de Eduardo Mondlane, é a unidade nacional. Hoje há resquícios de alguns fragmentos, um bocado de tribalismo, mas ele conseguiu isso.
Filho de um chefe tribal, Eduardo Mondlane, nasceu em 1920 em Manjacaze, no sul de Moçambique, e teve um extraordinário percurso académico que começou nas escolas primárias locais. Primeiramente, Eduardo estudou numa escola presbiteriana suíça. Mais tarde, integrou a Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, e depois rumou a Portugal, onde esteve pouco tempo. O seu percurso académico culminou com chave de ouro, com um doutoramento na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Em 1957, Eduardo Mondlane começa a trabalhar nas Nações Unidas como investigador de assuntos relacionados com a independência dos países africanos. É então que volta a sua atenção para a União de Moçambique. E é por causa do seu papel verdadeiramente determinante na luta pela libertação do seu país que é e continuará a ser lembrado, diz o sociólogo Elísio Macamo.
A imagem que eu tenho dele é naturalmente a imagem de um político muito pragmático, muito tolerante e um político verdadeiramente comprometido com o projeto nacional. Um aspecto muito importante em relação a sua maneira de fazer política é que ele viu o movimento de libertação como uma espécie de igreja ampla, dentro da qual caberiam várias sensibilidades políticas e ideológicas.
Eduardo Mondlane deixou os Estados Unidos rumo à Tanzânia e é lá, em 1962, que se torna um dos fundadores da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, para participar na luta de libertação do seu país. Isto mesmo explica o jornalista Luís Nachote.
A unidade de Moçambique, naquilo que foi a concepção da Frente de Libertação de Moçambique, deve-se amanhã. Mondlane era funcionário das Nações Unidas e ele deixou isso para atender ao convite de alguns nacionalistas que queriam libertar Moçambique. E ele encontrou três movimentos dispersos. Ele percebeu que a maneira mais rápida da causa da luta ser justa e mais consistente era unir os três movimentos.
No entanto, pouco tempo depois, em 1969, o arquiteto da Unidade Nacional em Moçambique sofre um atentado em Dar es Salaam. Mesmo depois da sua morte, o legado de Eduardo Mondlane ajudou a definir o caminho para a libertação, que acabara finalmente por ser alcançada em 1975. E de Moçambique viajamos para o Quénia para falar de Dedan Kimathi, um dos mais famosos combatentes pela liberdade deste país durante o domínio colonial britânico na década de 1950. Dedan Kimathi foi julgado e executado pelos britânicos, mas antes liderou uma revolta anticolonial que marcou a história do país. Este é um perfil escrito por James Chimanila. A 21 de outubro de 1956, Dedan Kimathi, sinónimo da revolta Mau Mau no Quénia, foi baleado por um concidadão, um segurança de nacionalidade queniana, mas que estava sob o comando das tropas coloniais britânicas. O autodenominado Marshal Dedan Kimathi, que defendeu o rei de Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, era assim abatido após 4 anos de fuga. No entanto, a revolta levada a cabo anos atrás já havia mudado muita coisa e os quenianos estavam agora a recuperar as terras tomadas pelos colonos brancos. A elite política do Quénia, em torno de Jomo Kenyatta, passaria agora a negociar a independência e que acaba por acontecer em 1963. Décadas mais tarde, inúmeros quenianos passam todos os dias pela estátua de Dedan Kimathi, localizada na rua com o seu nome no centro da capital Nairobi. Eis o que pensam de Kimathi e dos combatentes que integraram a revolta Mau Mau.
O que eu sei é que eles lutaram pela independência e depois foram mortos pelo governo colonial.
Conheço-o apenas como um lutador pela liberdade, mas devemos honrá-los e apreciar o que fizeram por nós.
Margaret Gashi é uma historiadora queniana cujo trabalho está focado na luta pela liberdade no Quênia. A DW explica porque é que Kimathi era uma pedra no sapato do poder colonial britânico.
He was very good in propaganda, for example.
Ele era muito bom a fazer propaganda. Este é o Kimathi que esteve em 10 sítios diferentes ao mesmo tempo. Muitos anos passaram e não sabemos ao certo quem ele era. É o Kimathi que enviou cartas ao comissário provincial dizendo que queria a sua cabeça, etc, etc, e assinou o marechal de campo Dedan Kimathi.
Após a sua detenção, Kimathi foi rapidamente levado a julgamento e enforcado a 18 de fevereiro de 1957. Kimathi foi controverso por ter virado as suas táticas de guerrilha não só contra os colonialistas, mas também contra os quenianos que considerava serem colaboradores do regime. Críticos proeminentes, como Jomo Kenyatta, que mais tarde se tornou o primeiro presidente do Quênia, foram responsáveis pelo facto do seu legado ter sido subjugado durante muito tempo. Há quem diga que, se fosse vivo, teria sido Kimathi o pai fundador do Quênia, em vez de Kenyatta. Mas será que a historiadora Gashi concorda?
Não podemos comparar os combatentes pela liberdade porque cada um tinha a sua própria narrativa. Jomo Kenyatta, que esteve em sítios como Londres, Rússia, etc., era um cidadão do mundo e, portanto, a sua perspectiva do que era a liberdade ou como poderia ser alcançada, do que era ou poderia vir a ser o nacionalismo, era muito diferente de Kimathi, para quem o mundo não era tão grande, mas que conhecia métodos que Kenyatta poderia ter usado ou conhecido para levar a cabo a luta pela liberdade. É desta forma que gosto de avaliar. Os dois eram diferentes, mas tinham o mesmo objetivo.
E fechamos o programa de hoje no Senegal, com um homem de muitos talentos. O seu nome? Leopold Sédar Senghor, poeta, político e entusiasta cultural. Para além de ter sido o cérebro do movimento Negritude, Senghor também se tornou no primeiro presidente do Senegal. Este é um perfil escrito por Robert Hade. Cantada por Yan Deco do Sené, o griot oficial de Leopold Sédar Senghor, esta música elogia o ex-presidente senegalês. Mas a verdade é que mesmo antes de se tornar num político de sucesso, Leopold Sédar Senghor já era um homem da literatura e da cultura. Não esqueçamos que foi um dos criadores da Negritude, um movimento que nasce da experiência de fazer parte da diáspora negra em Paris, capital francesa, onde estudava, e que ele definiu como a soma de todos os valores culturais da identidade negra, que encontrou a sua expressão na esfera cultural. Leopold Senghor nasceu a 9 de outubro de 1906 em João Fadiouté, no sudeste de Dakar, Senegal, um sítio que nunca esqueceu.
Metade dos meus poemas foram inspirados em dois bairros onde passei a minha infância, Finlá e João. Na escrita dos meus poemas, inspirei-me na minha infância e na minha terra.
Leopold Senghor escreveu centenas de artigos de imprensa, poemas e contos. Também foi o responsável pela organização em Dakar do primeiro Festival Mundial de Artes Negras em 1966, o que mais uma vez prova que a cultura era a lente através da qual Senghor viu o mundo, diz Memelesse Camara.
Ele acreditava que a cultura estava no início e no fim de todas as coisas, que o desenvolvimento não era possível se não estivesse no quadro da cultura, ou seja, se a cultura não estivesse à frente e depois de todas as coisas. Senghor tinha a sua própria definição de cultura, que tinha muito a ver com o seu apoio à francofonia. Na verdade, ele adorava o povo francês. Penso que era por isso que havia diferenças tão grandes entre ele e a maioria dos intelectuais senegaleses.
avec la grande majorité des intellectuels sénégalais.
Léopold Sédar Senghor foi presidente do Senegal durante 20 anos. A divisão da Federação do Mali, composta pelo Senegal e pelo que é atualmente o Mali, foi um dos primeiros desafios políticos de Senghor. Menos de um ano após a criação da Federação, em 1959, Senghor pediu à Assembleia Nacional que votasse a independência do Senegal, uma decisão que não agradou a todos e que teve implicações significativas, como explica o historiador Ebenezer Sede Ganda, Universidade de Abomey Calavi, no Benin.
C'était un rêve brisé pour toute l'Afrique.
Foi uma grande desilusão para toda a África Ocidental, porque as pessoas que criaram a Federação do Mali em 1959 eram a favor do movimento panafricanista. A Federação do Mali teria sido a base fundadora dos Estados Unidos da África. Kwame Nkrumah e Sékou Touré foram os campeões mais famosos desta visão.
Que était le chantre de cette vision de l'Afrique.
Alguns anos depois, em 1968, Senghor teve de enfrentar uma rebelião estudantil no seu país. Apesar de muitos obstáculos políticos e quase duas décadas após a sua morte, Léopold Senghor continua a ser um motivo de orgulho para o Senegal e para o resto do continente.
DW, Espaço do Ouvinte.
E no Espaço do Ouvinte de hoje, tempo para agradecer a todos os ouvintes que sempre participaram nas nossas emissões, nos debates no Facebook, o Pinheiro Júnior, o Cafosse, o Lafu Baldé, Adulay Candé, Ricardino Jorge, Gito Moisés Duarte e também Jaime Frete, Juvenal Mota, a todos os ouvintes que sempre estão ligados à DW África. Em nome dos colegas, agradeço também a presença, ou seja, a colaboração de todos os correspondentes em todos os países africanos de língua oficial portuguesa, aos colegas também da DW África, um santo Natal. Agora, tempo para ouvirmos um pouco a música.
Era que você fosse minhoca, minhoca mole que não faz mal a ninguém. Cobra, eu tenho medo. Ai, cobra carinhona, quem me dera que você fosse minhoca, minhoca mole que não faz mal a ninguém. Cobra, eu tenho medo.
Ai, cobra carinhona, quem me dera que você fosse minhoca, minhoca mole que não faz mal a ninguém. Cobra, eu tenho medo.
Egne,
tira a mão da minha chucha. Tira a mão da minha chucha.
Minha mãe tá pra chegar e o meu pai vem logo aí. Vamos já pra brincadeira, deixa de pensar besteira, que o negócio é curtir.
Minha mãe tá pra chegar e o meu pai vem logo aí. Vamos já pra brincadeira, deixa de pensar besteira, que o negócio é curtir.
Toca, rapaziada, toca. Xuxa é chupeta de neném. Eu não quero brincadeira.
Tira a mão da minha Xuxa.
Deixa de teimosia.
Tira a mão da minha Xuxa.
Eu não quero brincadeira.
Tira a mão da minha Xuxa.
Sem chupeta eu choro.
Tira a mão da minha Xuxa.
Minha Xuxa é pra dormir.
Tira a mão da minha Xuxa.
Meu pai sanga.
Tira a mão da minha Xuxa.
Minha mãe também se zanga.
Tira a mão.
Minha avó se ia zangar.
Tira a mão da minha Xuxa.
E a titia também zanga.
Tira a mão da minha Xuxa.
E a minha babá não gosta.
Tira a mão da minha Xuxa.
Eu te disse,
tira a mão da minha Xuxa.
Eu não quero brincadeira.
Tira a mão da minha Xuxa.
Porque a bateria. Minha mãe tá pra chegar,
tá pra chegar.
E o meu pai vem logo aí,
vem logo aí.
Vamos já pra brincadeira.
E fechamos esta edição com a música do Tabanca Jazz em parceria com Martinho da Vila. Todos os ouvintes, notícias em atualizações em dw.com/português. Também estamos no YouTube e no Facebook. Notícias sempre em atualização. Continuação de um Santo Natal e boas festas.